dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 1º de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Niantic, que anunciou mais coisas ainda para quem tá jogando os games dela a partir de casa agora, por conta da epidemia. Ela disse que tanto no Pokémon GO quanto no Harry Potter Wizards Unite, para melhorar a identificação lá de exercícios que a pessoa faz em casa, tipo fazer faxina, por exemplo, né, para contar créditos lá para comprar as coisas. E ela disse também que vai começar a liberar mais disputas, né, para acontecerem de formas remotas. Ela falou ainda que está implementando a visitação remota de lugares e vai fazer simulações, né, de eventos ao vivo. E caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mercado de jogos, a Valve disse que está limitando a distribuição automática de downloads para poder limitar, né, um pouquinho lá a carga de internet no Steam. Ela comentou que a partir de agora só vai dar para fazer download automático, né, dos jogos lá que a pessoa tiver aberto nos últimos 3 dias, o que é bom, né, porque é melhor do que atualizar todos os jogos que a pessoa tem a troco de nada, se ela não estiver jogando. E enquanto isso, aqui no Brasil, o iFood anunciou um fundo de R$1 milhão para entregadores. Eles vão remunerar entregadores com mais de 65 anos e outros também, né, que fazem parte aí de diferentes fatores de risco. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, a rede de escolas estaduais do Rio de Janeiro vai começar a adotar a plataforma Google Classroom para poder dar as aulas, né, de forma remota. A Secretaria da Educação do Rio de Janeiro fez uma parceria com as operadoras para os dados, né, trafegados aí por meio da plataforma não serem contabilizados lá na franquia do usuário. E ela disse também que caso o aluno não tenha acesso à internet, ela vai mandar o material impresso para a casa dele, né, para ele poder estudar. E ainda sobre o Rio de Janeiro, o governo de lá está fazendo um aplicativo que é uma espécie de carteira de identificação do Covid-19. A ideia é que esse app seja um modo certificado de identificar a pessoa que é portadora do Covid-19 e seja um jeito também, né, que ela consiga comprovar que ela portou o vírus, mas está curada já da epidemia. Esse aplicativo já está sendo desenvolvido e pelo menos a promessa é que ele fique pronto a partir da semana que vem. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com as notícias sobre o Brasil, agora foi a vez do Facebook e do Instagram deletarem um vídeo do perfil lá do Bolsonaro. Nesse vídeo ele comentava que a hidroxicloroquina tá dando certo em tudo quanto é lugar, e aí por conta disso o conteúdo foi removido, porque não pode, né, espalhar desinformação. E ainda sobre confusões por causa do vírus, a Amazon demitiu um funcionário que organizou um protesto por conta das condições, né, de trabalho lá nos galpões da empresa. O que aconteceu é que já pintaram vários casos, né, de pessoas infectadas que trabalharam e que a Amazon nem chegou a avisar todo mundo que esse tipo de coisa tinha acontecido. E aí, em resposta a isso, um funcionário da empresa organizou uma paralisação temporária, né, naquele armazém que ela tem em Staten Island, e isso foi adotado aí por outras pessoas de lá. Aí, pouco tempo depois, a Amazon acabou demitindo aí esse funcionário, mas falou que não foi retaliação, e sim por motivos de segurança. Ela disse que ao promover essa paralisação, o funcionário feriu as regras que eles têm, né, de segurança no trabalho, e aí por conta disso, só essa pessoa foi mandada embora e os outros não, lá que participaram do protesto. E enquanto isso, no Airbnb, a plataforma anunciou agora que está estendendo até o final de maio aquela isenção lá da taxa de cancelamento. Então ela está reembolsando na íntegra reservas feitas de 14 de março até 31 de maio, e ela falou também que criou um fundo de US$250 milhões para aliviar a vida, né, de quem está tendo reservas canceladas. Bom, e por último hoje sobre o impacto do vírus, pintou um levantamento do Instituto EPN sobre esse mercado aí de aplicativos de videoconferência. Eles comentaram que só na semana de 14 a 21 de março, esses apps corporativos, né, de videoconferência foram baixados mais de 62 milhões de vezes, e isso, claro, né, foi um recorde pro período. Eles comentaram que o Hangouts Meet, Microsoft Teams e Zoom também, né, cresceram 140 vezes aí o número normal de downloads nos países afetados pelo coronavírus, mas curiosamente, nesse relatório que foi publicado, não aparece o Slack, eles não falaram por quê. Já uma outra informação curiosa também que aparece por lá é que na Espanha o aplicativo House Party chegou a ter um download de 2.000 vezes a mais, né, do que o normal aí para esse período, e caso você queira saber mais sobre o relatório, tem link aqui na descrição. Agora, já que eu citei a plataforma Zoom, deixa eu comentar que ela entrou na mira já da promotoria do estado de Nova York pelas pesadas na bola aí, quando o assunto é privacidade. Ela já abriu uma brecha nos Macs da galera, que abria caminho para ativar a câmera da pessoa remotamente, e recentemente também reconheceu, né, que nem ela sabia que estava mandando lá alguns dados pro Facebook, e aí por esse conjunto da obra, né, isso acabou chamando a atenção aí da promotora geral de Nova York, que mandou uma carta para a empresa perguntando sobre isso. Ela quer saber, por exemplo, que medidas eles estão adotando para acompanhar o aumento da popularidade e dos ataques hackers, né, que também vão começar a acontecer aí com cada vez mais frequência. E aí, pelo menos por enquanto, perguntada sobre isso, a Zoom tá quieta no que se manifestar. Agora, ainda sobre a empresa, pintou mais uma polêmica ontem, né, de privacidade que não tem nada a ver com isso tudo que eu acabei de comentar. O que rola é que a plataforma fala que ela oferece, né, criptografia ponta a ponta, mas isso é mentira no fim das contas. O site da Intercept descobriu que a Zoom só criptografa os dados, né, quando eles saem do computador da pessoa e vão parar no servidor da empresa, e aí de novo quando o dado sai do servidor da empresa e vai para todo mundo lá que está participando da videoconferência. Na prática, isso quer dizer que tanto o áudio quanto o vídeo não são criptografados, né, quando eles ficam lá no servidor da empresa, e isso, claro, é, né, um risco aí para todo mundo. Aí, perguntada sobre isso, a Zoom falou que proíbe funcionários de acessarem os dados, né, que não são criptografados lá nos servidores da empresa, mas por outro lado, não quis falar nada sobre o fato que ela está levando ao erro com essa afirmação, né, de que oferece criptografia ponta a ponta. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que está descontinuando a linha de telefones Pixel 3. O Google comentou que esgotou os estoques, né, dos telefones dessa geração e não vai mais repor, mas por outro lado falou também que o pessoal que tem os telefones dessa geração vai ficar com suporte aí até outubro do ano que vem. E ainda mais ou menos sobre o Google, ontem a Fitbit, que é do Google agora, né, anunciou a pulseira Charge 4. Ela é basicamente igual a Fitbit Charge 3, só que tem GPS integrado, né, agora não depende mais lá do GPS do telefone da pessoa. E além disso, conta agora com suporte NFC, compatibilidade nativa com Spotify e chegou ao mercado americano, né, custando $150. Bom, e agora eu vou falar sobre a Xiaomi, que divulgou o relatório fiscal do último trimestre do ano passado. Ela faturou US$ 8 bilhões, aumento de 27% na comparação ano sobre ano, e teve um lucro também 26,5% aí maior do que no final de 2018, com US$ 320 milhões. Ela disse que o crescimento fora da China foi o principal responsável pelos resultados, né, ficar acima do que era esperado pelo mercado, mas por outro lado, somando os 4 trimestres do ano passado, ela caiu em comparação com 2018. O lucro dela caiu 26%, né, por conta do esfriamento aí do mercado de telefones como um todo, e caso você queira ver esse relatório na íntegra, tem link aqui na descrição. Agora, quem também divulgou o balanço total do ano passado foi a Huawei. Ela faturou um pouco mais de US$ 120 bilhões, aumento de 19% aí na comparação com 2018, mas por outro lado, lucrou só 5% a mais na comparação ano sobre ano, que na prática deu lá um pouquinho mais de US$ 9 bilhões. Essa foi a maior desaceleração da empresa, né, quando o assunto é o lucro desde 2016, e aí perguntada sobre isso, ela comentou, né, que a culpa é do governo americano. Ela disse que pelo fato de não poder contar mais, né, com coisas tipo Play Store e serviços do Google, isso está dificultando bastante a vida dela no mercado internacional, mas por outro lado, falou também que espera que o impacto do coronavírus seja minimizado porque fornece bastante coisa, estrutura de internet. E enquanto isso, na Samsung, a divisão de monitores dela desistiu da tecnologia LCD para dar um pouco mais de foco aí à tecnologia OLED. Ela disse que até o final desse ano pretende parar de fabricar painéis LCD, e aí por conta disso, a última fábrica ativa dela que faz painéis LCD vai passar a fabricar painéis QLED, que são basicamente, né, uma variação aí do OLED. Bom, e agora o assunto é a Apple, que confirmou ontem, né, que comprou a empresa responsável pelo aplicativo Dark Sky de previsão do tempo, que é bem famoso faz uns anos. O valor dessa aquisição não foi divulgado, mas o que já se sabe sobre essa aquisição é que o aplicativo de Android está sendo descontinuado e as APIs também, né, vão morrer em 2022. E ainda sobre a Apple, parece que agora vai, né? O pessoal tá falando que a Apple deve lançar em breve o iPhone 9 ou o iPhone SE 2, né? Ninguém sabe qual que é o nome ainda. Isso porque já começaram a aparecer no estoque da Best Buy alguns cases, né, que o pessoal tá falando aí que são para esse iPhone, e estão dizendo por aí também que a Apple bateu o martelo recentemente e vai lançar o telefone aí agora no começo de abril. E por último, sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, pintou o primeiro beta ontem do iOS 13.4.5 e outros sistemas também que a Apple desenvolve. Dentre as coisas que o pessoal já encontrou, parece que finalmente, né, vai dar para compartilhar tipo o que rola no Spotify, então do Apple Music, um story do que a pessoa tá escutando tanto no Facebook quanto no Instagram, e parece também, né, que isso vai valer não só para músicas quanto para álbuns e playlists também lá que a pessoa escute no Apple Music. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!